A febre do futebol mundial está a chegar. O Mundial de Futebol começa daqui a poucas semanas e poderá ser o último adeus de muitas estrelas. Além disso, até onde pode chegar Cabo Verde neste campeonato do mundo? Será que Marrocos pode voltar às meias finais, tal como fez no Qatar 2022? Portugal, França, Brasil, Espanha ou Argentina, qual delas tem plantel para ser campeã do mundo? São estas e outras questões que vamos tentar responder neste Radar DW. Rola a bola e começa o Radar DW. Nunca a África esteve tão representada numa fase final do Campeonato do Mundo. São 10 seleções no total, um recorde histórico que foi possível graças à expansão do torneio para 48 equipas. Marrocos, Argélia, Egito, Tunísia, Senegal, Costa do Marfim, África do Sul, Gana e a República Democrática do Congo, que regressa ao convívio mundial 52 anos depois, formam o continente africano. Mas a grande novidade tem o nome de arquipélago, Cabo Verde. Os Tubarões Azuis estreiam-se numa Copa do Mundo, fazendo história por um país de 500 mil de habitantes que nunca baixou os braços nas eliminatórias. Bem direto neste Radar DW está o nosso correspondente a partir da cidade da Praia, Ângelo Semedo. Viva Ângelo, tudo bem? Ou tudo direito? A seleção cabo-verdiana já está aí e como tem sido estes últimos dias antes da estreia no Mundial?
Olá, Brahma, boa tarde. Cabo Verde já começou a entrar no clima do Mundial, a seleção já se encontra no país, a fazer um tour pelas ilhas, foi a São Vicente, ao Sal, e hoje está na Ilha do Fogo para estar em contacto com a população, para partilhar ideias, conversar, e também para a população local conhecer a seleção, ter a oportunidade de estar de perto com a seleção. Os cidadãos estão muito confiantes de que Cabo Verde vai fazer uma boa prestação no Mundial de Futebol, lembrando que Cabo Verde joga já no dia 15 de junho frente à Espanha, uma equipa poderosa, mas que os cabo-verdianos estão confiantes de que o país irá fazer uma boa prestação. Depois de Cabo Verde, a seleção vai partir para Portugal, onde irá fazer um jogo frente à Sérvia. É um jogo de preparação antes de viajar para os Estados Unidos. Portanto, o ambiente aqui em Cabo Verde é de festa, o clima já é de mundial, as pessoas estão entusiasmadas, esperam que a seleção faça uma boa prestação e estão confiantes por isso.
Obrigado, Ângelo Semedo. Junta-se a nós os jornalistas Rui Almeida e João Chival. Muito obrigado aos dois por estarem connosco. Começo por ti, João, a pergunta que dá a mote a este programa. Até onde podes chegar Cabo Verde no Campeonato do Mundo de Futebol?
Bom, boa tarde. Obrigado por esta oportunidade. Até onde Cabo Verde pode chegar? Eu acho que Cabo Verde fez história, só o facto de estar presente na fase final da taça do Campeonato Mundial de Futebol já é uma grande conquista. Até onde pode chegar? Estará num grupo de um dos fortes candidatos à vitória final, no caso a seleção da Espanha, com quem faz de resto a abertura, a sua estreia neste Campeonato do Mundo no próximo dia 15. Portanto, Cabo Verde tem de desfrutar deste momento. Vai jogar num país onde tem a sua maior comunidade. Ou seja, há mais cabo-verdianos nos Estados Unidos do que propriamente em Cabo Verde. O país tem de desfrutar. E, obviamente, em função do que lhe deixarem fazer, poder dar os passos que conseguir. Vai jogar depois com a seleção do Uruguai. O Uruguai não é propriamente uma seleção fácil, sul-americana. Não será o Uruguai de 2010 que fez aquela desfeita ao Ghana no FNB, se quisermos, o Soccer City. Mas é a seleção do Uruguai, tem o Fede Valverde, é para considerar, e depois vai fechar com a Arábia Saudita. Aí eu creio que Cabo Verde tem alguma possibilidade de fazer alguma coisa, mesmo porque abre espaço depois para, quem sabe, ser um dos terceiros melhores classificados e com isso sonhar com uma presença na fase a seguir, que é os 16 avos do final.
Isso mesmo, Rui, conheces bem estas andanças. A estreia nunca é fácil, é sempre difícil para jogadores, também para as grandes seleções. Cabo Verde vai encarar logo na primeira partida a seleção espanhola, uma seleção muito forte, mas os nobres não jogam hoje em dia, Rui.
Não jogam. Um abraço, Braima e João. Para mim é um privilégio voltar à Deutsche Welle, que faz parte da minha vida profissional.
É
eu devo
nosso,
dizer
hein?
Que é melhor, é melhor para Cabo Verde jogar com a Arábia Saudita como terceira partida. É a minha opinião, justamente porque se Cabo Verde jogasse de início com a Arábia Saudita, seria pressionado a conseguir um bom resultado. Assim não, vai fazer os seus jogos de adaptação com a Espanha e com o Uruguai. E não há nenhum cutelo, não há nenhum peso de responsabilidade em relação à equipa de Cabo Verde para conseguir um grande resultado frente aos espanhóis ou aos uruguaios, que são obviamente favoritos nesses encontros. O jogo-chave de Cabo Verde, ao contrário do que aconteceria se jogasse com a Arábia Saudita logo na abertura, é o último jogo. É um jogo em que Cabo Verde já vai com a orientação, com a adaptação, com o ambiente e com a motivação, obviamente, que resultam do facto de ter defrontado a campeã do mundo de 2010 e a campeã do mundo de 1930 e de 1950. Importa não esquecer que o Uruguai, para lá, e o João sublinhou bem a grande carreira do Uruguai no Mundial da África do Sul em 2010, mas foi o primeiro campeão do mundo de futebol em 1930 no seu país e depois no Maracanazo em 1950, ganhando ao Brasil no jogo decisivo por 2-1. Ora, é muito bom para Cabo Verde ter o seu terceiro jogo como o jogo-chave, frente à Arábia Saudita, conhecendo os resultados dos sauditas e conhecendo o que pode fazer e o que é necessário fazer.
João, também Marrocos, uma das poderosas seleções africanas, neste caso, poderá chegar às meias-finais, tal como no Qatar, ainda tem... essa equipa tem esse poderio no seu elenco?
Bom, Marrocos é uma das melhores seleções africanas. Não tivesse feito uma excelente campanha na última CAN, ainda que tenha vencido na secretaria, mas estas coisas não funcionam assim de forma linear. O que Marrocos tem de fazer num grupo em que está com o Brasil não será o melhor Brasil de todos os tempos, mas o Brasil é sempre o Brasil. Está com o Haiti, a Escócia. Eu quero pensar que Marrocos tem aqui fortes possibilidades de poder seguir em frente. Agora, chegar às meias finais não é prognóstico fácil. Não será fácil nem para a Argentina, nem para Portugal, nem para a França, nem para a Espanha assumir a entrada para este campeonato do mundo que vai chegar às meias finais. Portanto, Marrocos tem de jogar o seu campeonato e esperar o que é que lhe pode oferecer.
Rui, olhando para outras seleções africanas, não temos neste campeonato do mundo a Nigéria, mas podemos também apostar na seleção senegalesa de Sadio Mané, que provavelmente vai fazer o seu último campeonato do mundo?
Podemos apostar no Senegal, que é para mim o campeão africano. Marrocos é uma daquelas seleções que ganhou na secretaria, não ganhou no campo, independentemente, eu narrei o jogo para a Supersport, o jogo da final, e foi muito polémica essa narração, porque assumi determinada opinião em relação à atitude do árbitro da partida, mas na minha opinião quem ganha no campo é a equipa do Senegal, independentemente de tudo o resto e independentemente das características da legitimidade da decisão da CAF a posteriori, da CAF, do seu Conselho Jurisdicional. Portanto, para mim, Senegal é o campeão africano no título, no campo, e é uma equipa sempre muito poderosa. Agora, há aqui uma questão. Eu sigo o Campeonato do Mundo, este vai ser o meu 10º Mundial. Eu sigo os Mundiais como profissional desde o Mundial de Itália em 1990 e, na realidade, o que se passa com as seleções africanas é sempre um problema de competitividade, de capacidade competitiva. Não é um problema de organização no campo, não é um problema de talento de maneira nenhuma, porque o talento está lá. O talento individual está lá, às vezes funciona como equipa, mas depois há um problema de competitividade, há um problema de relação com a competição, do momento em que tem de ser tomada uma decisão, porventura menos artística, porventura menos interessante do ponto de vista da beleza plástica do jogo, mas mais com o mindset de competição. E as equipas africanas, nesse aspecto, têm claudicado ao longo dos diversos mundiais. Nós lembramos-nos dos Camarões de Roger Milá. Foi o primeiro grande boom do futebol africano do ponto de vista de um campeonato do mundo e, no entanto, acabou por, estando a ganhar à Inglaterra em determinado momento, perder com os ingleses nos minutos finais e hipotecar a possibilidade de uma grande carreira no Mundial de Itália. Ora, o que se passa de facto é isso. Até que ponto é que, do ponto de vista psíquico, as africanas estão mais bem preparadas nesta altura? Estarão, em determinado prisma. Porque, repare-se, grande parte das seleções africanas, eu acho que a grande exceção é a África do Sul, que continua a ter, por força do trabalho feito por Hugo Bruce e pela sua equipa técnica, continua a ter a matriz nos jogadores da PSL. São muito poucos os jogadores do combinado Bafana que jogam no exterior do país. Mas a grande maioria das seleções africanas tem a obrigação de ter jogadores musculados, do ponto de vista psicológico. Musculados para a intensidade do jogo, musculados para a capacidade de aguentarem a pressão suplementar resultante de uma grande mediatização e de uma super competição como um campeonato do mundo de futebol. O problema é depois trazer isso para uma componente de equipa, para uma componente coletiva, para remarem todos para o mesmo lado e em situações de dificuldade para poderem ter o plus, para poderem ter a mais-valia de decidir certo na hora exata, no timing em que é preciso. Esse é o ponto em que Marrocos fez a diferença no Mundial do Qatar, mas não é talvez o ponto em que todas as seleções africanas presentes neste Mundial possam estar neste momento.
Exatamente, já voltamos à conversa. Para alguns jogadores este Mundial será a despedida que o futebol ainda lhes deve. O Mundial de 2026 promete ser o palco da última dança de uma geração que encheu estádios, ganhou bolas de ouro, escreveu o nome na história do desporto rei. Cristiano Ronaldo, aos 41 anos, parte para o que será muito provavelmente a sua última participação em fase final do Campeonato do Mundo com Portugal, em busca do único troféu que lhe ainda falta. Luka Modric também leva a Croácia a mais uma fase final, aos 40 anos, com a elegância de sempre e o peso de quem sabe que o relógio não para. Sadio Mané quer dar ao Senegal o que quase conquistou em 2022. E Lionel Messi, campeão do mundo em defesa do título argentino, entra em campo aos 38 anos com a camisola que já não precisa de provar nada, mas que não resiste a mais uma vez esta tentativa de conquistar o Campeonato do Mundo. Por outro lado, enquanto as lendas acenam, provavelmente pela última vez, há uma geração a apertar os atacadores com a fome de quem quer ser o próximo nome gravado na taça. Lamine Yamal, apenas 18 anos, chega ao Mundial já com o título europeu no bolso e o mundo a seus pés. Em França temos Kylian Mbappé, entra pela primeira vez no Mundial como favorito, não como promessa, mas como certeza. Da Alemanha, posso aqui sublinhar o nome de Musiala, o tipo de jogador que faz os adeptos levantarem-se do sofá. No meio-campo inglês posso sublinhar o nome de Jude Bellingham e do Brasil, Endrick e Estevão trazem de volta a magia que o jogo bonito exige há anos. Também podia aqui chamar Neymar Júnior, que provavelmente vai fazer o seu último campeonato do mundo. Este será certamente um Mundial inesquecível. João, olhando para os nomes, por exemplo, para a seleção portuguesa, a seleção francesa e também podemos até a puxar aqui a seleção brasileira, Cristiano Ronaldo, Neymar, Messi na Argentina, estão provavelmente aqui na Alemanha, Manuel Neuer também, vão fazer o último campeonato do mundo. Seleção portuguesa parte como favorita mesmo para conquistar o campeonato do mundo?
Favorita não, é apenas, e vou usar mesmo a expressão usada por Roberto Martínez no dia em que divulgou os 27 convocados de Portugal, se quisermos 26 mais um, Portugal não é favorito, é um dos candidatos ao título no campeonato do mundo, porque faz parte do naipe de equipas que chega a este Mundial com uma estrutura muito forte. Não nos devemos esquecer que Portugal venceu a última edição da Liga das Nações, tem derrotado na final a seleção de Espanha. E depois há um fator que ontem de certeza que vai animar ao Cristiano Ronaldo, o facto de ter conquistado pela primeira vez a Liga Saudita ao fim de 3 anos e meio. Portanto, não é propriamente o candidato, ou seja, o favorito à vitória final. Nessa posição eu coloco sim a seleção da França, que vai tentar jogar a sua terceira final consecutiva, depois de 2018 contra a Croácia, quem ganhou por 4-2 no estádio Luzhniki, e depois da final, para mim a melhor final de sempre, contra a Argentina, em 2022, perdeu para a Argentina no estádio do Zaire, em Doha, Qatar. Portanto, a França tem um naipe de jogadores que é. Tem um ataque fortíssimo, Dembélé, enfim, como a principal referência desta equipa, e creio
Mbappé,
que a França...
Mbappé, Olise, enfim, são nomes, mas também peca muito na defesa, não é?
Sim, mas tem ali o Upamecano, o Konate, que são jogadores que podem marcar diferença.
Portanto, e o Brasil? De Neymar.
O Brasil. Tem o Neymar, tem o fator Neymar. Em que condições o Neymar vai chegar ao Campeonato do Mundo? Será importante porque esta seleção está numa fase, sim, está a lesionou-se há pouco, está a tentar reencontrar-se. Chamar Neymar para este Campeonato do Mundo, creio que a grande estrela desta seleção do Brasil é Carlo Ancelotti, o seu treinador, porque se olharmos para a estrutura do Brasil, e aquilo que se diz, o Brasil peca por esta altura não ter um líder. Será o Neymar um líder que vai conseguir galvanizar jogadores como Vinícius Júnior, como
Rafinha.
Rafinha, enfim, esta dúvida que se coloca, mas Ancelotti tenta combinar a qualidade dos jogadores mais jovens e a experiência dos jogadores como Casemiro, como o próprio Neymar, enfim, Marquinhos e por aí em diante.
Rui, Portugal leva Ronaldo, o Brasil chama Neymar, Argentina com Lionel Messi, a Alemanha responde Manuel Neuer. Também há uma polémica aqui na Alemanha, Nagelsmann deixa de fora o jogador que conheces bem pelas tuas andanças aqui na Bundesliga, Matthias Ginter, jogador do Freiburg, que esteve recentemente na final da Liga Europa. Barra defensiva da Alemanha parece que não convence muito, também o ataque parece que não mete medo a ninguém.
Pois, a Alemanha é um case study. A Nationalmannschaft sempre foi uma equipa tradicionalmente candidata. O último Mundial ganho foi em 2014 com Joachim Löw. Entretanto, a Alemanha tem passado um pouco ao lado da história dos campeonatos do mundo, mas é sempre uma seleção que pauta o seu caminho por uma estrutura muito organizada, numa equipa superlativa do ponto de vista mental. Aquilo que eu disse há bocadinho em relação às equipas africanas é exatamente o contrário do que digo em relação à Mannschaft. É uma equipa com uma qualidade mental muito, muito acima da média, e isso pode fazer com que ganhe jogos. Não a coloco como favorita. Para mim, os três grandes favoritos deste Campeonato do Mundo são França, Espanha e Argentina.
E não Portugal.
E depois há mais três ou quatro candidatos, não é?
Oh, Rui, e não Portugal?
Não, é candidato. Portugal leva 25 mais um, mais um, mais um, na minha opinião. Leva 25 jogadores que estão em condições de jogar 90 minutos, leva Cristiano Ronaldo, que não está em condições de ser titular, na minha opinião, numa seleção que é candidata ao título mundial, está em condições de ser um grande trunfo para jogar meia hora, 35 minutos, no final, com toda a sua capacidade ainda de explosão, sobretudo do ponto de vista psicológico, junto das defesas contrárias, leva um quarto guarda-redes.
A grande questão é saber se Roberto conseguirá colocar Cristiano Ronaldo no banco de suplentes.
Mas o problema é que ninguém também, tem, né, coragem. Veja-se o que aconteceu ao Fernando Santos quando no Qatar colocou Cristiano Ronaldo no banco de suplentes. Ninguém tem coragem de colocar Cristiano Ronaldo no banco dos suplentes. Eu teria, mas por isso é que não sou selecionador de Portugal. Agora, acho que Cristiano Ronaldo é um jogador que para meia hora será extraordinário. Para 90 minutos, nunca. Portugal jogará sempre com 10,5. Depois leva o Ricardo Velho, uma regra que foi bem aproveitada pelo selecionador Roberto Martínez. Há mais 3 ou 4 selecionadores que levam 4 guarda-redes. O quarto guarda-redes está de prevenção. É mesmo o quarto guarda-redes e é muito importante para o treino dos outros 3 guarda-redes. E depois leva, obviamente, Diogo Jota, que estará sempre presente nas convocatórias da Seleção de Portugal.
Muito obrigado aos dois. Até uma próxima oportunidade e um bom Campeonato do Mundo para vocês também.
Obrigado. Até à próxima.
Um abraço forte.
É assim que se fecha este radar sobre o maior espetáculo do futebol mundial. A DW continua a acompanhar tudo dentro e fora do campo. Até uma próxima oportunidade. Tchau.